Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Procuradoria-Geral da República pediu para que o Superior Tribunal de Justiça assuma a competência para julgar habeas corpus do ex-presidente Lula. Isto porque no final de semana a gente acompanhou aí o impasse nas decisões do TRF4 a respeito do assunto.
A Procuradoria-Geral da República solicitou que o Superior Tribunal de Justiça, STJ, assuma a competência de julgar pedidos de habeas corpus feitos a favor do ex-presidente Lula, preso na sede da Polícia Federal no Paraná desde abril. O pedido foi feito na noite desse domingo e divulgado nesta segunda-feira, e é uma das consequências do conflito de competência que envolveu a defesa de Lula, o juiz Sérgio Moro e os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4. Na solicitação, a PGR argumenta que a ordem de prisão do ex-presidente foi determinada pela 8ª Turma do TRF4, ou seja, o Tribunal de Segunda Instância, e por isso, qualquer habeas corpus apenas poderia ser analisado pelo STJ, instância superior. Segundo o Procurador-Geral da República em plantão, Humberto de Medeiros, não cabe pedido de habeas corpus contra a decisão de Sérgio Moro, juiz da primeira instância, porque neste caso ele seria apenas o executor da ordem dada pelo TRF4. Quem vai decidir sobre isso é a ministra-presidente do STJ, Laurita Vaz. Ela já recebeu o documento, mas não tem prazo para se manifestar. A PGR também pede que, no caso de ocorrer novamente ordens conflitantes, a Polícia Federal não execute mandados judiciais a favor da liberdade de Lula. Apesar de estar em férias até o início da próxima semana, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, acompanhou o caso e defendeu a atuação do Ministério Público para evitar a soltura de Lula. Dodge também defendeu o cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
E sobre o que aconteceu no domingo, especialistas foram consultados e divergem sobre as decisões envolvendo o ex-presidente Lula. Vamos ao que eles dizem.
As decisões desse domingo de mandar soltar o ex-presidente Lula e depois de mantê-lo preso repercutiram no meio jurídico, gerando análises divergentes sobre a competência do desembargador Rogério Favreto, que acatou o habeas corpus a favor de Lula. Para o especialista em direito penal e criminal, Adbi Abdoui, o desembargador não tinha competência para decidir sobre o assunto.
Ele não pode simplesmente proferir uma decisão contrariando decisões anteriores. Ele não pode reformar uma decisão de um desembargador, como, por exemplo, o que ocorreu. Então, o HC não era no TRF4. Teria que ser o STJ, o Instância Superior, ou o STF, dependendo da matéria, se a matéria for constitucional ou infraconstitucional. E ele poderia fazer isso no plantão do STJ, que teria validade, mas no plantão do TRF4 já não teria essa validade.
Já a professora de Direito Penal da Universidade de Brasília, Beatriz Vargas, acredita que o desembargador de plantão tinha, sim, autonomia para julgar o caso.
Eu não estou dizendo aqui se a decisão foi justa, injusta, boa ou ruim. Essa é uma análise de mérito, né? E seria feita na sequência, com certeza. Mas dizer que ele não poderia tomar essa decisão ou dizer que ele não tinha competência para fazer isso é algo que não tem respaldo no trâmite normal do judiciário, né?
Os especialistas também discordam sobre os despachos do juiz Sérgio Moro e do desembargador Gebran Neto, relator do caso, que questionaram a decisão de soltar o ex-presidente. Para o especialista Adbi Abdoui, os magistrados agiram corretamente para evitar uma decisão que consideram ilegal. Já para a professora Beatriz Vargas, houve um ativismo dos magistrados, pois o normal seria esperar a segunda-feira para reverter o habeas corpus, quando acaba o plantão do judiciário. Outro especialista ouvido pela reportagem, o professor em Direito Penal, Melilo Diniz, acredita que todas as decisões foram incomuns e revelam uma disputa dentro do TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
O bloquear, na verdade, uma disputa interna dentro do tribunal a partir de um personagem que tem uma relevância política e histórica no Brasil que exige cuidado extremado de todas as partes. Eu acho que nós tivemos uma demonstração de como funcionam as instituições no Brasil, que revela, de certo modo, uma instabilidade nesse momento causada pelas disputas que estão presentes nesse momento, como as eleições de 2018.
Em comum, os três especialistas ouvidos pela reportagem acreditam que o episódio constrange e desgasta o Poder Judiciário. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
O Partido dos Trabalhadores alega que o ex-presidente Lula é candidato à presidência da República, uma situação ainda não colocada legalmente ou oficialmente, né, que ainda traz dúvidas também para a análise do judiciário brasileiro. E falando em eleições, o pleito deste ano tem cláusulas de desempenho para candidatos e partidos.
Eleições deste ano trazem cláusulas de desempenho para candidatos e partidos. Uma delas foi fixada por lei e prevê um número mínimo de votos para um candidato ser considerado eleito deputado federal, estadual ou distrital. A intenção é inibir os casos em que um candidato com poucos votos seja eleito com a ajuda dos chamados puxadores de votos do partido ou da coligação. Pela nova regra, a votação mínima para ser considerado eleito ao parlamento equivale a 10% do quociente eleitoral, que é o número de votos válidos dividido pelo número de vagas em cada estado. Outra mudança veio de uma emenda constitucional que exige um percentual mínimo de eleitos para a Câmara dos Deputados para que os partidos políticos tenham acesso aos recursos do fundo partidário e ao tempo gratuito para propaganda no rádio e na TV. O vice-líder do PT, deputado Valmir Pracidelli, diz que a cláusula de desempenho, também conhecida como cláusula de barreira, fortalece a atuação dos partidos políticos.
A cláusula de barreira, sem dúvida nenhuma, é uma novidade importante para esta eleição, porque nós queremos partidos fortes, que representem um posicionamento ideológico, que tenham representação aqui na Câmara, mas que tenham atuação nacional, que expressem as suas opiniões e as suas posições, buscando a construção de forma programática. Nós não podemos mais aceitar aqueles partidos de aluguel, aqueles partidos da negociata.
De acordo com a emenda constitucional, a cláusula de desempenho para acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV será progressiva. A partir de 2019, só terão acesso a esses benefícios os partidos que conseguirem nas eleições deste ano pelo menos 1,5% dos votos para a Câmara, distribuído em 9 estados e com mínimo de 1% dos votos em cada um deles. Esses percentuais sobem gradativamente até 2031, quando serão exigidos 3% dos votos válidos para a Câmara, distribuídos em 9 estados e com 2% dos votos válidos em cada um deles na eleição de 2030. Mesmo que não atinjam esses índices, os partidos poderão se beneficiar se elegerem, por exemplo, 9 deputados em 9 estados na eleição deste ano ou 15 deputados em 9 estados na eleição de 2030. O vice-líder do PSB, deputado Aliel Machado, disse que essas cláusulas inibem o fisiologismo na política.
Nós acreditamos num projeto político. De verdade, nós tentamos destoar daquilo que está posto. Tanto é que o partido teve vários deputados que deixaram a sigla, porque não concordavam com as teses que o partido defende. Nós entendemos que a cláusula de desempenho, porque ela não é uma cláusula de barreira, ela não extingue outros partidos. Ela apenas diz que para ter acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV, deve ter um desempenho mínimo. E eu acho isso justo.
As coligações partidárias, que também afetam as chances de uma legenda eleger deputados, ainda vão valer nas eleições deste ano. Porém, essas coligações serão proibidas a partir das eleições de vereadores em 2020. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Mais um intervalo aqui no Paraná de hoje, a seguir informações importantes sobre o E-Social. Prazo de implantação para as empresas vai até o fim de agosto. Já já a gente traz detalhes.
Paraná de hoje volta já.